Sejam todos muito bem-vindos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença da professora Lúcia para a gente tocar nesse tema que é tão atual, nada substitui o contato humano. Faz tempo que eu quero trazer esse tema para uma live e toda vez que eu pensava nesse tema, só me vinha essa pessoa em mente, que é a professora Lúcia, que é tão querida para mim, que me ensina e já me ensinou tanto. Que eu tive a oportunidade já de ter várias aulas com ela, tive a oportunidade também de organizar alguns eventos com ela como palestrante, porque eu também sou voluntária da Nova Acrópole, assim como ela. Uma professora Lúcia, filósofa, escritora, poetisa, professora da Nova Acrópole há mais de 30 anos, é uma verdadeira humanista que tanto aproxima a gente das ideias filosóficas, dos filósofos, e principalmente ela faz uma coisa que é muito importante e eu considero até muito rara nos dias de hoje, que é aproximar a gente dessas ideias de uma forma que a gente coloque realmente isso no nosso cotidiano, que a gente consiga, de certa forma, conviver com os nossos desafios, nos desafiar e, principalmente, ultrapassar as nossas provas. Como eu disse, eu também sou voluntária da Nova Acrópole, eu tive oportunidade já de fazer alguns eventos como voluntária, como Dia Mundial da Filosofia, Dia da Arte. Ano passado a gente teve um evento que foi super marcante, que foi o Dia Mundial da Filosofia, onde a gente teve a estreia nacional da peça de Helena Blavatsky, escrita pela professora Lúcia, que eu considero ter sido um dos eventos mais importantes, mais marcantes e mais bonitos que eu já participei. E motivada por esse amor aos eventos, por considerar que nos eventos as pessoas têm essa oportunidade de estar juntas, de se conhecer, de trocar ideias, é que eu pensei em tocar nesses assuntos hoje com a professora Lúcia Helena Galvão. Hoje a gente tem uma notícia boa que foi divulgada. A Nova Acrópole tem 400 mil inscritos no canal do YouTube e a professora Lúcia é a nossa grande dama que leva o nome de Nova Acrópole pelo Brasil, pelo mundo todo. E eu vou procurar aqui a professora Lúcia. Cadê ela? Já que ela já acenou para mim, a gente tem uma hora de live, mas eu acho que não é nada uma hora de live, pro tanto que eu quero ouvir a professora Lúcia, eu tenho certeza que vocês também. Professora, a senhora. Ah, tá aqui. Professora, a senhora pode acenar para mim mais uma vez, que eu acabei lhe perdendo aqui. Só uma acenadinha da professora Lúcia, pode pedir para entrar, para a gente aproveitar tudo que a gente puder dessa live, tudo que a gente puder desses momentos. Está aqui ela, professora Lúcia Helena Galvão. Só uma cena convidá-la. Pode solicitar, professora, que eu lhe chamo aqui na live. Aqui. Pronto, perfeito. Deu certo. Já aguardando a entrada dela. Olá, professora, bem-vinda.
Oi, Márcia, como vai você? Quanto tempo?
Tudo ótimo, quanto tempo, que alegria estar aqui com a senhora, é uma grande honra. Quero agradecer
Igualmente.
ter aceitado esse convite, a senhora que é lotada de compromissos, todo dia muito requisitada, pessoas do Brasil todo querendo lhe ouvir, e hoje eu tenho essa alegria de receber a senhora para tocar nesses temas, como eu falava antes, desse amor que eu tenho pelos eventos, dessa gratidão que eu tenho por esse setor, que é uma oportunidade que a gente tem sempre de reunir pessoas, de nos encontrar. Estava contando aqui também do quanto foi especial os eventos que nós já, que eu já tive a oportunidade de ajudar a Nova Acrópole, que a senhora participou como palestrante, estava relembrando também o evento marcante que a gente fez ano passado, que foi a peça nacional da Helena sobre Helena Blavatsky. E hoje a gente está num contexto que a gente está precisando fazer eventos de forma online, de forma remota, onde as pessoas não têm essa oportunidade de ter esse contato, de se encontrar. Estou com saudade, eu acho que está todo mundo com saudade de contato dos seus familiares, do seu trabalho, das suas escolas. Na Nova Acrópole mesmo, a gente tendo aula de forma online, mas nada como ter essa convivência. E isso mexe com a gente sente saudade. E eu queria muito ouvir da senhora como é que a senhora vê essas relações atuais, essas relações digitais. Tem seu valor, sem dúvida, mas eu queria ouvir a senhora sobre isso. Eu tenho certeza que a nossa audiência vai gostar de ouvir também, principalmente o pessoal de eventos que está aqui ouvindo a gente.
Com certeza é uma grande vantagem em termos dessa tecnologia num momento como esse, Márcia. A gente não imaginava passar por uma coisa dessas e realmente isso aí foi uma salvação, foi uma maneira de estarmos juntos sem risco, apesar de todas as circunstâncias. Mas como tudo, como você já falou mesmo, é dual, eu tenho medo do que virá depois, né? O day after. O que acontece é que existe dentro do ser humano uma coisa chamada lei do menor esforço, comodismo. E pense como essa situação é cômoda. Então, eu não saio mais da minha casa para fazer absolutamente nada. Nós que temos aula na Nova Acrópole, tivemos que transferir também as nossas aulas para esse ambiente virtual. Eu fico pensando como vai ser depois, quando tivermos que retomar as nossas atividades normais. Porque isso é vantajoso até certo ponto. A partir de outro ponto, não. Uma das coisas que eu acho muito preocupante nessa resistência ao contato humano é como se fosse aquelas experiências, você já deve ter ouvido falar, de pais que têm excessiva preocupação com a imunidade dos filhos, excessiva preocupação não com a humanidade, com a imunidade propriamente, mas com não deixá-lo adoecer de jeito nenhum e que mantém o menino quase que dentro de uma bolha, não pode tocar em nada sujo e depois produz o efeito contrário, que o menino não tem resistência a doença nenhuma, talvez nós estejamos correndo o risco de, ao prolongarmos isso depois, cairmos nisso. Porque a vida tem uma série de percalços, uma série de problemas. E isso vai nos desenvolvendo resistência. Conviver com uma pessoa pessoalmente traz uma série de atritos, uma série de elementos que vão permitindo que a gente se reconheça nessa relação e vá amadurecendo com isso. Chega um determinado momento que se nós não sabemos a hora de dosar isso, a hora de parar, a hora de voltar ao contato humano, vamos começar a ficar muito comodistas. Toda vez que o relacionamento com o outro me incomoda, eu mudo de canal, excluo aquela pessoa da minha rede e acabou. Vou fugindo das dificuldades, criando um ambiente idílico onde não existem dificuldades. Ambientes onde não existem dificuldades são aqueles onde também não existe crescimento. Isso é bem complicado, bem delicado. É no relacionamento humano que a gente aprende a parar arestas nossa e dos outros. O relacionamento entre seres humanos é um laboratório. E a mesma coisa que estão, por exemplo, das aulas, que hoje tem sido uma coisa muito falada também, a quantidade de pessoas que me perguntam por que Nova Acrópole não tem curso de filosofia virtual? Como é que vai ser depois que acabar a quarentena? Será que vamos continuar fazendo curso virtual? É uma coisa delicada essa questão da educação. Porque o componente do contato humano é uma coisa dificilmente prescindível. É como você imaginar, será que daria certo meu pai e minha mãe me educarem e me darem carinho online? Seria possível, seria viável isso? Um educador é uma pessoa que tem que ter um trabalho muito particularizado. Cada ser humano é um caso absolutamente ímpar. Nós já temos, eu já tenho algum tempo de sala de aula, você sabe disso? Dentro de uma sala de aula, uma aula nunca é idêntica entre um grupo e outro. Tem a ver com a demanda que aquelas pessoas estão te mandando, o olhar de cada um diz, eu necessito disso, eu necessito daquilo, e você vai dosando e vai acompanhando o impacto daquele conhecimento. Hoje nós vivemos a época de vamos jogar um pacote no ar. Para algumas coisas é viável, para algumas coisas é até bastante prático. Mas quando se trata de um acompanhamento mais prolongado, não estar com um ser humano na sua frente, olhando apenas para você, olho no olho, pode ser uma coisa bastante complicada. Na época que eu comecei como oradora, Márcia, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, era moda nos cursos de oratória falar que o orador não deveria olhar nos olhos do seu público. Tinha que olhar num ponto entre a sobrancelha, porque as pessoas achavam que você estava olhando para elas e você não sentia o impacto do olhar do público. Isso, para mim, foi o meu primeiro choque. Eu achei isso o cúmulo do absurdo. Que é do olhar do outro que você vai modelando a sua oratória, vendo a necessidade dele. E você constrói toda boa oratória, não é um monólogo, é um diálogo. Sim. A gente vai modelando isso. Você sabe que eu tenho um trabalho enorme no YouTube, acho que isso é muito bom, acho que isso ajuda, mas é indispensável o contato humano. Sim. Isso é uma coisa que eu espero que depois a gente não comece, porque eu tenho ouvido muita gente falar. Estamos entregando salas, acabando com escritórios, vamos todos ficar dentro das nossas casas. Tenho medo das pessoas começarem a gerar nisso um comodismo onde a sua vida é selecionada segundo os seus gostos. Ou seja, ela vai contornando todas as provas e todas as dificuldades. Isso tende à estagnação.
Sim, sim. Professora, nesse momento que a gente tem preenchido muito a vida da gente com internet, com reuniões online, trabalhando home office, eu sinto de muitas pessoas, eu particularmente, sinto muita falta de abraço. Por exemplo, desde quando começou essa quarentena que eu não vejo meu pai nem minha mãe. Meu pai fez aniversário agora em março, foi uma data importante para ele, a gente nunca passou um aniversário separado. Agora, em breve, vai ter o aniversário da minha mãe. A gente sente muita falta de abraço, falta de aconchego, vontade de ver gente. Mas enquanto esse dia não chega, eu vejo também uma necessidade da gente se aliar ao que está acontecendo, de alguma forma, se aliar à natureza e não ficar reagindo ao que a natureza trouxe para a gente. E eu fico pensando que tudo que está acontecendo, não é? Essa situação de crise, esse coronavírus, essa situação de afastamento, ao mesmo tempo que nos afasta das pessoas, pelo menos eu vejo no meu caso, é uma chance que eu estou tendo de estar mais próxima da minha casa. Tinha áreas da minha casa que eu não via, tinha armários que eu nunca mais tinha aberto a porta, gavetas que eu não prestava atenção, até demandas dos meus filhos e algumas coisas deles que eu não notava. E que agora isso tá vindo à tona. E eu também sou grata a isso, embora eu sinta saudade das coisas. Mas a senhora, como filósofa, que eu considero uma pessoa que ajuda muita gente, me ajuda muito. Como é que a gente pode ter uma postura de se aliar mais ao que a gente tem que fazer e reagir menos ao que está acontecendo? Se aliar à natureza e procurar aprender com isso. Como é que a gente pode aprender com isso?
Você, que é filósofa também, conhece, tanto quanto eu, um filósofo estoico chamado Epíteto. Ele era escravo, e escravo de um amo muito cruel, que era Epafrodito, que era um secretário de Nero. Esse nome todo mundo conhece, né? Dispensa apresentações. E muitas vezes o seu amo insultava, porque ele se dizia uma alma livre e expunha-o diante de todos, dizendo que era apenas um escravo. E ele um dia definiu o seguinte: escravo é aquele que naquilo que não depende dele fica se rebelando e imprecando contra o destino. Naquilo que depende dele não faz nada. Você percebe? Então, no que depende de mim, eu não faço nada. Naquilo que não depende, eu dou murro em ponta de faca. Portanto, nesse momento, não depende de nós se vamos ou não vamos ficar dentro de casa, quanto tempo vai durar a quarentena. Tem toda uma conjuntura aí que está fora do nosso alcance. O que depende de nós é fazer desse um tempo frutífero, que possa ser útil na nossa vida. Lembrando mais uma vez do estoicismo do imperador Marco Aurélio, que dizia: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Portanto, se a vida nos colocou, de repente, como espectadores da nossa vida, nos tirou da arena e nos colocou na arquibancada, provavelmente é porque há coisas para observarmos na nossa vida, coisas para refletirmos, coisas para revisarmos.
Há coisas para revisarmos dentro de nós mesmos. O tempo que nos ausentamos de pensar onde queremos chegar com tudo isso. Fazer um planejamento de vida que englobe todas as nossas necessidades, inclusive a necessidade de construção de uma identidade mais sólida. Reestabelecer uma rotina totalmente de acordo com essas necessidades que percebemos. Uma das coisas curiosas é, nós tínhamos uma rotina totalmente tocada pelas circunstâncias. É o patrão aqui, é o horário do colégio do menino ali. Nós éramos tocados por um monte de circunstâncias, como a bolinha de bilhar é empurrada pelo taco, né? E agora nós temos a oportunidade de construir a nossa rotina conscientemente. Então você tem aquele mesmo tempo e agora você tem que decidir qual vai ser o tempo do trabalho, qual vai ser o tempo dedicado à casa, qual vai ser o tempo dedicado a uma reflexão. Você tem as rédeas da tua vida na tua mão. Eu acho que um dos grandes desesperos vem daí, de você não ter experiência de administrar a sua própria vida. E agora ser obrigado a aprender de uma hora para outra. O desespero das pessoas que às vezes caem numa apatia. Não levantam da cama, não tem horário para nada, não se interessam por nada. Por quê? Elas acham, eu estou solitária. Tem muitas justificativas para nós mesmos. Mas no fundo, muitas vezes é uma falta de disposição para organizarmos a nossa própria vida. Estamos acostumados que alguém, em alguma circunstância, decida por nós. Então, é uma experiência tão rica de vida interior que eu acho impressionante. É um momento de construção da nossa identidade. Identidade é uma coisa construída por definição, Márcia. Você sabe disso, você é bem filosófico. Quem sou eu? Eu sou aquilo que eu quero conquistar com plenitude no final dessa vida. Então, a Lúcia é uma pessoa que quer ser mais justa, mais fraterna, mais íntegra. A tua identidade você constrói por definição e firma pela disciplina de se manter na direção dela. É uma hora de você parar e pensar quem sou eu no meio de tudo isso. E organizar a sua vida em função dessa ideia-chave, que é a tua própria identidade. Descobrir dentro da sua rotina quais são as coisas que você mesmo construiu e as que têm algum sentido para você. No meio dos teus pensamentos, quais são realmente teus, que você construiu a partir de uma experiência própria, no meio dos teus sentimentos, daquilo que você rejeita, daquilo que você gosta, o que realmente é bom para você. E o que foi um hábito adquirido da massa, ou seja, sair da massa, se diferenciar um pouco, se encontrar no meio daquilo que você não é. Que é a definição da palavra inteligência, né? Intellegere, escolher dentre. Inclusive dentre as coisas que a vida diz que somos, quem realmente somos nós. Que essa é a máxima inteligência.
Sim, sim. Uma coisa que eu vejo, que eu sinto em mim e vejo muito nas pessoas, é o medo de não conseguir sobreviver. Não só do ponto de vista físico, de adoecer, mas de perder os pais, de perder os avós, perder a tia, perder a madrinha. Essa depressão econômica é muito severa e mexe muito com as pessoas. Eu sinto isso em mim, sinto isso em muitas pessoas. Então, eu acho que tem vários elementos, sabe? Não é só o fato da gente estar em casa e estar tendo que lidar com a gente mesmo e lidar mais com as pessoas. Mas é muito esse medo instintivo, medo de sobreviver, medo de não saber se amanhã vai ter o que botar na mesa. Quem tem empresa, não é? Que é o meu caso, é uma responsabilidade muito grande com famílias, com pessoas que dependem de nós. Então, são tantas coisas que contribuem para esse momento atual. Eu sinto isso em mim e eu sei que muita gente que está aqui nos assistindo, enfim, o mundo inteiro vive isso, né? Que é uma coisa que eu tenho pensado. Toda vez que eu quero me preocupar muito ou ficar triste, eu penso, não, eu não estou sozinha, tem muita gente também vivendo isso. E o que é que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Que mensagem que eu posso trazer para ajudar as pessoas? E foi essa, foi isso que me motivou a convidar a senhora para lhe ouvir sobre esses aspectos. Eu estava até vendo esses dias uma matéria, um artigo muito bom do Bill Gates, né? Faz tempo que o Bill Gates se dedica a essa questão de cuidar dos países mais pobres, de disponibilizar verba para ajudar esses países a encontrar curas para as doenças, Enfim, e esse artigo trouxe uma coisa interessante, que ele comparando 2021 a um pós-guerra, a um 1945. E a gente já vê aí um movimento muito grande já agora, e isso deve crescer, que é de desenvolvimento de vacina, avanço na área de pesquisa médica. A gente acredita que vem aí, além de um avanço tecnológico, também um interesse muito grande das nações em providenciar medicamentos, área da vacinologia, enfim, e isso é maravilhoso. Mas tem um ponto que me chama a atenção e que eu sempre tenho me perguntado, será que depois que passar tudo isso, será que as pessoas vão melhorar? A gente sabe que tem gente que é como se não estivesse entendendo o que está acontecendo. Tem outras pessoas que acham que não é nada, que nem acreditam provavelmente na doença, né? Eu já vi pessoas dizendo isso, que isso é, enfim, uma nação bolou isso para prejudicar outra, enfim. E tem gente que eu acredito que vai aproveitar esse ciclo para melhorar, para olhar para dentro. Mas eu sei e já ouvi em várias palestras da senhora que o mal do homem é o esquecimento. Mas, ao mesmo tempo, tem outra coisa que a senhora diz e que também me toca muito, é que no dia que a gente deixar de acreditar na humanidade, eu acho que a gente perdeu a fé em tudo. Então, eu queria ouvir a senhora nesse aspecto. A senhora acha que depois que isso passar, as pessoas vão estar mais conscientes, as pessoas vão, de alguma forma, cuidar melhor do meio ambiente, olhar mais para as suas famílias? Como é que a senhora vê isso? Como é que a filosofia vê isso?
É interessante, Márcia, porque muitas pessoas têm me feito essa pergunta e você sabe que o grande cuidado do filósofo é não ser nem pessimista de achar que tudo está perdido, nem otimista de achar que simplesmente a crise vai fazer todo mundo melhorar. Mas realista, a crise é uma oportunidade de despertar. E como sempre, alguns aproveitam as oportunidades da vida, muitos não. Porque não existe possibilidade de nenhum fator, nem crise econômica, nem pandemia, nem guerra, nem pós-guerra, nada obriga o homem a evoluir quando ele não quer. Eu sempre conto aquele caso, já bem conhecido para os que me conhecem das palestras, que é a história da mãe de Sócrates. Num determinado momento, os discípulos de Sócrates perguntaram a ele: mestre, o senhor é tão bom, se nós pegarmos aqueles péssimos políticos de Atenas, era a época dos 30 tiranos, amarrarmos aqui, o senhor falar para eles por 3 horas, eles saem daqui mais conscientes, filósofos? E Sócrates teria respondido: olha, a minha mãe era parteira, Fenaretes era uma excelente parteira, mas ela jamais seria capaz de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Isso é uma coisa importante da gente perceber. Uma parteira, ou mesmo um parteiro de almas, como Sócrates dizia ser, pode ajudar o parto de alguém que está grávido, de alguém que está para dar à luz algo novo, que ainda não é fértil, que ainda não germinou nenhuma semente de mudança. Não há crise que vai obrigar isso. Então, a natureza começa a nos submeter a vários solavancos, né? Já que é um momento que me parece que é um umbral de mudança. Alguns despertam no primeiro, outros despertam e outros no futuro. Um umbral de mudança vai sacolejando a humanidade até que uma massa crítica desperte. Nós vivemos um momento onde o nível de egoísmo e de manipulação do homem pelo homem é uma coisa impressionante. Como diria Kant, não existe nada mais imoral do que tomar os seres racionais como meios e não como fins em si. Hoje o ser humano é meio, o fim é lucro, é poder, é destaque, são proveitos políticos. Isso no meio da crise, com milhares de pessoas morrendo, ainda tem muita gente manipulando de diversas formas. Então, enquanto não virarmos um pouco esse jogo, não mudarmos essa mentalidade, é um mundo sujeito a uma crise atrás da outra. Uma crise de saúde, uma crise financeira, depois uma crise social, sabe-se lá o que ainda vem pela frente. O fato é, como você mesma disse, no meio de uma quarentena, a melhor maneira da gente estar bem é pensar menos em nós e mais no outro. Quando a gente começa a fazer trabalhos sociais, ainda que não se comunique diretamente, mas ajudando, mandando uma cesta básica para alguma causa, contribuindo de alguma forma, mandando um vídeo para um amigo que está sozinho, ou seja, quando pensa mais no outro do que em si próprio, a gente vê que minimizam-se os nossos problemas. Não é só na quarentena, a vida inteira é assim. Quando pensamos menos em nós mesmos, os problemas se minimizam. Começamos a tecer redes, onde uns apoiam os outros. E quando tudo está interligado, todo mundo sabe que não vai cair, porque existe todo um grupo ligado a ele que o sustenta. Nós hoje temos, o nosso egoísmo é que nos atemoriza, que nos sentimos sozinhos. Eu, cada um por si e Deus por todos. Como nem todo mundo crê tanto assim em Deus, acho que se ele naufragar, ninguém vai resgatá-lo. Porque não confiamos na humanidade, não confiamos em laços estabelecidos de fraternidade, de solidariedade. Eu, honestamente, não acredito que vamos sair dessa. O pessoal pergunta, quando vamos voltar ao normal? Aquilo que vivíamos, em primeiro lugar, não era normal. Em segundo lugar, não vamos voltar para aquela situação. Ou voltamos para pior ou para melhor. Se quisermos voltar às nossas rotinas, sem pensar em ninguém, continuando aquele autômato que realiza as coisas do seu interesse, provavelmente vamos agravar a crise econômica da sociedade. Teremos que sair daí pensando como eu posso contribuir para o todo, como eu posso fazer um pequeno sacrifício para que todos ganhem, como eu posso me doar um pouco mais. Não dá para continuar pensando no nível de individualismo que temos tido até então. Individualismo no pior sentido, os meus interesses. Essa crise teve uma vantagem muito grande. Você percebe que os valores, os ícones da sociedade, que são destaque social, fama, fortuna, poder, todas essas coisas se anularam, porque o coronavírus não pergunta se você é rico ou pobre, famoso ou anônimo, contamina todo mundo. Então, fomos nivelados por uma pandemia que não discrimina nem privilegia. Quem se destacou nesse meio? Os solidários, os fraternos, aqueles que puderam fazer um esforço, puderam ajudar de alguma maneira, sendo da área médica ou não. Tem muita gente que está se movimentando para tentar fazer alguma coisa.
Sim.
O trabalho que vocês estão fazendo, por exemplo, na Nova Acrópole de Fortaleza, é espetacular, né? Distribuição de quentinhas, distribuição de cestas básicas, um trabalho lindo. Enfim, nesse momento, como em toda crise, quando as coisas ficam, imagine, por exemplo, que tem uma crise onde a eletricidade acabe, se perca. Quem é a pessoa que pode, nesse momento, ajudar? Aquele que tem uma tocha acesa. Não vai adiantar ninguém aparecer com um diploma ou com um saldo de uma conta bancária. Nessa hora não vale nada. Na hora das crises vale quem tem luz. E luz é sabedoria, é virtude, é valor. Na hora da crise, todo mundo corre para perto de quem tem uma tocha. E nesse momento, destaca-se quem tem valor humano e não quem tem valores, quem tem valor. E cada vez mais isso vai se acentuar. Toda transição, todo período de transição entre dois modelos históricos é uma sucessão de solavancos, de crises. E cada vez mais destaca quem tem valor. Os títulos sociais de fama, de poder, de riqueza, nesse momento valem muito pouco. E nas crises, em geral, é assim. No meio de uma guerra é a mesma coisa. Não interessa quem era famoso ou anônimo, quem era rico ou pobre, quem tinha ou não tinha poder. Interessa aí quem é capaz de trabalhar para salvar a si próprio ou um grupo à sua volta. Quem pensa no todo, quem pode ser uma luz para que um grupo encontre o bom caminho, encontre uma saída. Nessa hora destaca-se o valor. Quando caem todas as fantasias que a gente construiu à nossa volta, destaca-se o que é real, que é o valor humano.
Sim. E a senhora acha que passada essa crise, porque hoje realmente a gente está em busca de quem tem uma tocha, de quem tem uma luz para entregar para a gente. A senhora acha que passado isso, a gente tem esperança de continuar nessa postura? A gente pode acreditar que pelo menos uma parcela da humanidade vai continuar buscando essas tochas, de forma que o canal da Nova Acrópole cresça cada dia mais, de forma que as pessoas queiram mais ouvir a senhora e outras pessoas que trazem luz para a gente? Eu quero acreditar nisso.
Olha, eu acho que alguns sim. Eu tenho recebido muitos retornos interessantes através do YouTube, redes sociais, as aulas que tenho dado. Você percebe que algumas pessoas estão percebendo que as soluções convencionais não dão mais. É como se você morasse numa casa caindo aos pedaços, um barraco de madeira. E as pessoas, dentro de um pensamento convencional, querem reformar essa casa aos pedaços. Chega um determinado momento que alguns já estão começando a perceber, temos que construir outra coisa, em outras bases. Isso aí não dá mais. Nós temos uma sociedade cujo êxito está baseado na competição, ou seja, para que você seja vitorioso, muitos têm que fracassar. Se você chega para alguém e diz, eu tirei em primeiro lugar numa corrida, eles vão te perguntar, nossa, quantos concorrentes tinha? 1.000. Quantos ganharam? Todos os 1.000 chegaram em primeiro lugar. Acabou a graça, tem graça nenhuma a tua vitória. Para que a tua vitória tenha valor, tem que ter 999 derrotados. Isso é toda uma cultura onde ter sucesso é ter destaque, ou seja, subir e ficar todo mundo lá embaixo morrendo de inveja. Esse modelo não funciona. E tentar reformar esse modelo, você se torna um inocente útil, que dá uma sobrevida para ele. Percebe? As coisas desmoronariam se as pessoas não acreditassem. Esse modelo de êxito, esse modelo de relação social, onde ter sucesso é prevalecer uns sobre os outros, um modelo altamente competitivo, e isso iria por terra se as pessoas parassem de acreditar nisso. E acreditassem que a gente tem que reconstruir uma forma de pensamento muito mais humana, onde possamos vencer juntos. É como se você tivesse uma geladeira e eu te dissesse, Márcia, dá um jeito de você fazer isso aí, aquecer as minhas panelas, cozinhar a minha comida. Por muito que você investisse maravilhosas peças vindas do exterior, colocasse um monte de coisa aí dentro, você ia melhorar o funcionamento dela como geladeira, cujo objetivo é gelar. Ela nunca vai fazer outra coisa que não gelar, ela é geladeira. Se você quer aquecer, é outro aparelho que tem que construir do zero. Tentar sustentar um modelo social que tem como objetivo um mérito egoísta, não é nem bem mérito, um ganho egoísta, prevalecer sobre os demais, quanto mais investimos nisso, mais damos uma vida extra a isso. Acreditar que temos que reconstruir um tipo de relação humana, um tipo de postura em relação a nós mesmos e aos demais, repensar sobre quem somos nós, qual é a nossa identidade, onde nós queremos chegar com tudo isso, ou seja, ousar fazer um planejamento de vida a longo prazo, saber que tipo de ser humano eu quero ser quando tudo isso findar, fazer questão de sair daqui melhor do que entramos e ser um fator de soma na vida dos demais, repensar o nosso modelo de vida. E só aqueles que já perderam a esperança nesse modelo antigo vão ousar. Esse é um momento muito propício para os ousados terem criatividade. Uma coisa interessante que você falou, está todo mundo morrendo de medo. Tá certo, o medo ele não é uma coisa má, no sentido de que ele nos desperta, aí tem um perigo. Ele vai despertar a nossa atenção, a nossa criatividade, para criarmos soluções, para sairmos desse perigo. Mas o que nós temos não é o medo. Nós temos medo de sentir medo, que é o pânico. Somos tão comodistas que quando vem a sensação de medo, nós nos sentimos fora do controle. Aí vem a ansiedade, o pânico e tudo isso que tantos têm vivido dentro das suas casas. Somos tão comodistas que a sensação de medo nós não suportamos psicologicamente. Porque o medo em si não é mal. Ele não tem que estar na tua frente te freando. Ele pode estar atrás impulsionando. Os momentos críticos são momentos onde as pessoas geraram soluções muito criativas. Aí é que se destacam os criativos. Há 1.000 estradas ainda para serem abertas. Os caminhos estão longe de serem todos explorados. Há 1.000 caminhos para serem construídos para viabilizar o futuro da humanidade. Esse é o momento que o medo sinaliza. Está na hora de procurar outras soluções. O pânico é que não deixa fazer nada. E somos tão fragilizados pelo nosso comodismo que temos medo da sensação de medo. E, em geral, o pânico é o pior conselheiro que existe. Ele nos empurra na direção do perigo, ao invés de nos proteger.
Verdade, professora. A senhora falou de duas coisas aí, que é o medo e a ansiedade. Aí que é a minha próxima pergunta, né, que eu queria conversar com a senhora sobre essa nossa relação que não é boa, que a gente tem com o tempo, que é a ansiedade. Porque antes da quarentena, né, antes de toda essa situação, a gente passa o dia fazendo 1.000 coisas, né? Então, corta o cabelo, sai na rua, vai trabalhar, vai para o computador, responde e-mail, 1000 WhatsApps, acaba que a gente tem pouquíssimo contato com a gente. E agora que a gente está em casa, embora a gente ainda esteja no WhatsApp, no e-mail, mas a gente está tendo muito contato com as pessoas, e pessoas que a gente ama, né, que são os nossos familiares. E a gente acaba percebendo uma dificuldade de lidar com a nossa própria personalidade, de lidar com as pessoas. E isso gera ansiedade, porque a gente não tem mais o cabelo para cortar, não sai tanto mais de casa, então a gente passa muito tempo com a gente. E isso obriga a gente a olhar para dentro da gente, a olhar o nosso ser, a olhar para o outro, olhar. A gente acaba reconhecendo os nossos filhos e os nossos maridos, enfim. E eu queria que a senhora trouxesse para nós a sua sabedoria, as suas ideias a respeito da ansiedade, que é esse mal que corrói a gente. E que eu vejo hoje mais do que nunca pessoas ansiosas nas suas casas, pessoas que a gente nunca imaginava com um nível de ansiedade. Eu queria lhe ouvir sobre isso.
Bom, sabedoria não vai dar, Márcia, porque eu só sou uma filósofa. Então, eu te coloco, são filosofia, amor e sabedoria, que a gente ainda não tem, né? Eu te coloco um pouco das minhas reflexões, paradas na filosofia, e o que eu percebo, eu sempre lembro de uma máxima de Carl Jung, que ele dizia, corpo e mente juntos, que esse é o melhor segredo para dar sabor e profundidade à vida. Nós temos um hábito cotidiano, como você colocou, de uma fuga para o futuro. O presente nunca é interessante. Quando um futuro grandioso só é alcançado com a soma de presentes grandiosos. Ninguém atinge um futuro grandioso com a soma de presentes vazios. O fim e os meios têm que ser coerentes. Eu estou sempre vazia, fugindo de mim mesma, fugindo do momento presente. E acredito que lá na frente vou chegar a algum lugar maravilhoso. Um lugar maravilhoso provavelmente é feito de passos maravilhosos, um caminho condizente com ele. Você não vai chegar a um oásis através de terra esturricada, seca, onde não floresce nada. Você não está indo para um oásis, toma cuidado, aí tem alguma coisa estranha. Tá? Então, dar valor ao presente, vivê-lo, degustá-lo, isso é uma outra coisa que é fundamental e muito boa para aprendermos nesse momento. Eu recomendo sempre um filme, inclusive, que eu gosto muito, que se chama Poder Além da Vida. Esse filme ele mostra muito isso, de estar presente em cada segundo da sua vida, com ânimo de aprendiz. Outra coisa que perdemos foi esse monte de coisa que você falou, corta o cabelo, vai lá, vai cá. E, na verdade, tem muitas dessas coisas que são úteis, mas tem muitas que são fugas de nós mesmos. Não podemos parar quietos, porque senão vamos encontrar conosco mesmo. Que aí dentro de você, você vai encontrar um vazio, uma frustração de não saber quem é, onde quer chegar com tudo isso, não saber se está feliz ou não está. Então, você tem que encher a sua vida de fugas para não ter tempo para encontrar consigo mesmo. Quando eu falo de administração do tempo, do curso que costumo dar, que, aliás, olha, que curso que seria útil se todo mundo da quarentena tivesse feito antes de entrar. Porque tem uma série de elementos filosóficos muito interessantes. Um deles é isso, eu falo sobre o solitário. Solitário é aquele cidadão que a vizinhança inteira sabe que ele está sozinho. Porque ele está no telefone, ele está na frente da televisão, o computador ligado. Ele tem que ter coisas que o puxem para fora. Encontrar com ele mesmo é duro. Na verdade, ele vive permanentemente o pior isolamento, que é o isolamento de si mesmo. Isolamento da sua vida interior. A vida exterior serve como uma fuga da vida interior. Em administração do tempo, eu falo que a primeira coisa que você deveria fazer, se você quer ter uma vida harmoniosa, é planejar o seu tempo para a vida como um todo. O que eu quero ser quando tudo isso acabar? Em quatro setores, pelo menos, que é a sua vida profissional, a sua vida familiar, social em geral, intelectual e espiritual, moral. Onde eu quero chegar nesses quatro setores, na minha vida como um todo. A ideia é chave, eu quero ser uma pessoa mais fraterna e mais justa. E saber como vou ser mais fraterna e mais justa nesses quatro setores. Onde eu quero estar nessas quatro coisas quando chegar lá no final. Depois que você estabelece isso, você faz um círculo concêntrico, 10 anos. Para poder chegar lá, em 10 anos eu tenho que estar em tal ponto. Aí eu vejo o que eu quero fazer esse ano. considerando essa ideia-chave, justiça, fraternidade, e esses quatro setores da vida. Depois um mês, depois o dia de hoje. E aí o dia de hoje está tudo concatenado com a minha identidade, o meu sentido de vida, o que eu quero construir. Porque senão você tem dias absolutamente vazios, que não somam para nada. Nós achamos que os nossos dias estão vazios agora. Eles eram vazios antes. Agora nós estamos contemplando o vazio e tendo a oportunidade de preenchê-lo. É como você imaginar, um exemplo que também sempre uso, a construção de uma casa. A primeira coisa que você faz é contratar o arquiteto que faz a planta. No dia seguinte, o mestre de obras vai chegar para trabalhar. Para saber o que fazer hoje, ele vai olhar como vai ser a casa pronta. Ele vai olhar para o futuro, para a obra pronta. Para saber onde ele vai cavar as fundações, qual a profundidade das fundações, se é para o nascente ou para o poente. Qualquer construção é assim. Então, numa quarentena como essa, a gente percebe que a nossa vida estava a esmo. Não tem planejamento, a gente não sabia onde queria chegar com tudo isso. Estávamos matando o tempo, sendo que o tempo é vida. Estávamos matando vida. A nossa trajetória não era direcionada, era para lá, para cá. Você não pode dizer, por exemplo, de uma pessoa, ela estava fora de si, se você não sabe quando ela está dentro de si. Para ela estar dentro de si, ela tem que ter uma identidade. Aí eu sei, a Lúcia é aquela que caminha para a fraternidade e justiça. Quando eu estou caminhando para outra direção, estou fora de mim. Senão eu não tenho nem como estabelecer o que sou eu e o que foi um desvio. E criar uma estratégia para corrigir os desvios. Então, é uma oportunidade maravilhosa de virar para dentro e olhar como é que está isso aqui. Como eu te falei, as pessoas perguntam, você fala muito de criar uma identidade, como se descobre qual a sua identidade? Não descobre não, meu caro, cria. Pensa o que é a identidade humana. Um ser dotado de fraternidade, amor, integridade, define isso para você, pega um pedaço de papel e diz, fulano de tal, da Silva Santos. É um cidadão que vai ser mais íntegro, mais fraterno, vai pensar mais em beneficiar o outro toda vez que tomar uma decisão. Isso aqui sou eu. Sabe por quê? Porque eu quero. É um ato de vontade. E agora, porque eu quero, eu vou administrar minha vida nessa direção, sem pressa e sem pausa. Identidade é uma criação consciente, decretada por um ato de vontade. E é administrada conscientemente, com disciplina, sem pressa e sem pausa. E com inteligência para corrigir o curso quando tem alguma coisa que está fora do lugar. Ou seja, isso não vai cair do céu, ninguém vai revelar para a gente vai ter que criar. Esses dias, inclusive, eu conversava com as pessoas sobre uma coisa que eu prezo muito, que é a oração. Ótimo, vamos orar juntos. Inclusive, sugeri, você já deve ter visto, as redes sociais estão cheias desse pessoal cantando junto, tocando o instrumento junto. Eu sugeri, vou fazer um monte de quadradinho daquele orando junto. Mas olha, vamos ver o que, que a gente vai orar. Cuidado para não sermos sempre pedintes. Oh, meu Deus, me tire dessa crise. Não, pede para Deus. Olha, que eu saia dessa crise melhor do que eu entrei. Que eu supere esse obstáculo e cresça com ele. Porque senão não valeu a pena, foi dor inútil. E no universo não pode haver nada inútil. Que eu cresça com essa. Que eu saia melhor do que eu entrei. Ou seja, não peça para alguém te rebocar para fora da crise. Peça para você criar musculatura psicológica, moral, espiritual e aprender a sair. Não é só uma questão do vírus. É uma questão da debilidade, da falta de iniciativa, da falta de planejamento, da falta de um objetivo de vida, de um ideal, de um sonho. Todas essas coisas vão ter que ser administradas. Essas coisas são fator de crise, não é só o tal do vírus. Nós temos uma série de outros vírus na nossa vida psicológica, que também esterilizam a nossa vida, também nos matam. O vírus da inércia, da irresponsabilidade, da falta de compromisso com a humanidade, da falta de ímpeto por querer ser um ser humano melhor, da falta de garra. Isso são vírus sérios. E todos nós temos a vacina. Todos nós temos. Consciência, disciplina, vontade, todos nós temos a vacina. Está fácil. É uma questão de vontade, é uma questão de querer.
Sim. Professora, para a senhora, qual é a principal virtude que está faltando para a gente passar por isso de uma forma mais humana? Eu diria até de uma forma mais filosófica. Mesmo para quem não estuda filosofia, mesmo para quem não tem a oportunidade ou ainda não encontrou, não é, enfim, uma motivação forte dentro de si para começar estudar filosofia. Então, qual é a principal virtude que falta para a gente conseguir passar por essa situação de forma mais filosófica, entendendo o nosso papel no mundo E qual seria um livro ou um filósofo que a senhora indicaria para as pessoas que estão nos assistindo, para que a gente possa viver isso, como a senhora disse, de forma mais consciente?
Bom, para mim eu não tenho muita dúvida sobre essa pergunta não, Márcia. Eu espero que eu esteja correta, mas da maneira como eu vejo, com certeza é fraternidade. Com certeza. Chega um determinado momento que é uma questão orgânica, biológica. Nós temos que ver a humanidade como um corpo. Porque imagine, se você tomar o nosso corpo físico como exemplo, o que nós fazemos diariamente é como se a minha mão achasse que o mal do meu pé poderia ser bom para ela. Então, a minha mão fica ferindo o meu pé. Isso é um absurdo. Porque se ele gangrena e provoca a morte do corpo, a mão vai junto. Nós somos como uma célulazinha dentro do organismo que só pensa em si. Você sabe o nome dessa doença, né? De uma célula que só pensa em si dentro do organismo. Isso é um câncer. Isso mata o organismo inteiro. Nós temos que começar a ter uma visão orgânica da humanidade. A humanidade inteira é problema nosso. Não vai dar para continuar pensando apenas na ponta do nosso nariz. Ah, mas eu penso nos meus familiares. Tá bom, muito bom você gostar dos seus familiares. Mas, de alguma maneira, está na hora de você perceber que a humanidade também é seu familiar. Também é problema seu. Começar a se responsabilizar, a largar o seu círculo de relações. E, de fato, é assim que é. Uma coisa que sempre falo, que às vezes, não sei se as pessoas entendem muito bem, em qualquer teologia, em qualquer estrutura teológica da história da humanidade, há uma coisa que é inconteste, que é Deus é unidade. Se você considera que ele é absoluto, o absoluto é uno. Porque se tiver alguma coisa fora dele, ele deixa de ser absoluto, vira relativo. Se existe alguma coisa fora dele, ele não é mais uno, é dois. Então, se Deus é unidade, a melhor maneira de nos aproximarmos dele é buscarmos cada vez mais o quê? A unidade. A unidade é a harmonia dentro e fora. Claro que se não tem dentro, vai ser muito difícil conquistar fora. Né? É a harmonia dentro e fora. Isso nos empurra um passo na direção da divindade. Um passo na direção do nosso destino e do destino de todo o universo manifestado, a eternidade dinâmica de Helena Blavatsky. Né? A unidade nos aproxima de Deus. E unidade, nesse momento, é dentro, harmonia conosco mesmo, e fora, harmonia com a humanidade, ou seja, fraternidade. Eu acho incrível que num momento como esse, que é um momento crítico de falta de fraternidade, falta de empatia, falta de solidariedade, ao invés das pessoas se sentirem sacolejadas e perceberem que esse é o ponto, tem muita gente acirrando as diferenças. Tem ódio prevalecendo essa altura do campeonato. Marco Aurélio, imperador filósofo, costumava dizer que a morte é muito boa para ser tomada como veículo de consciência. Mas parece que quando é a morte do outro, não importa muito. A morte de 30 mil pessoas numa estatística parece que não importa muito. A morte tem que bater na minha porta para eu ter consciência. Será possível que vamos chegar a isso? Estamos num momento que as pessoas estão sofrendo, estão morrendo, estão passando fome, estão perdendo seus empregos. Se isso não é motivo para a gente se unir, o que, que a natureza vai ter que fazer para a gente se unir? Imagine você o tempo que a vida, que a natureza manifestada, a inteligência da natureza, levou para poder organizar todas essas células para produzir esse organismo maravilhoso que é o nosso corpo. Para nós termos a potência de fazer o que fazemos. Agora, quanto tempo mais vai precisar para organizar todas essas células que são seres humanos para compor um corpo que é a humanidade? A humanidade como corpo é um ser grandioso, que é capaz de transformar a vida e o mundo no melhor dos mundos, como diria Voltaire. E nós não tomamos consciência disso. E quando nos apertam, ao invés de a gente correr para o remédio, corremos para a tempestade. Se você perceber, o que acontece agora é isso. Ao invés de corrermos para resolver o problema, corremos para causar mais problemas. Ou seja, antes tínhamos coronavírus, agora já temos ódio, já temos disputa, já temos gente, muitas vezes, usando recursos de maneira inadequada, a gente se aproveitando da situação. Gente, que loucura é essa?
Polaridade política.
De todo tipo, polaridade de todo tipo. Não é só a nível político, mas a nível também das pessoas nas ruas que dobram o preço daquilo que vendiam quando é artigo de primeira necessidade. Se aproveitando da situação, se tirar proveito de uma situação dramática como essa, olha, é grave do ponto de vista moral. E mostra o nível crítico de amoralidade que a gente está vivendo. Não é nem imoralidade. Imoralidade é você conhecer uma regra e transgredi-la. A moralidade é, eu não conheço mais regra nenhuma, eu não acredito em regras. É salve-se quem puder. É cada um por si. O mundo é dos espertos. E olha, não dá para você sustentar um organismo vivo, às vezes com meia dúzia de células cancerosas, já mata. Com essa quantidade de células, cada uma pensando em si, qual é o organismo que vai se manter vivo assim? Aliás, qual é a característica de um corpo morto? Entra em decomposição, não é isso? As partes começam a se estranhar e a se separar. Se você olhar a humanidade hoje, parece mais um cadáver do que um corpo vivo. As partes se estranhando e se separando e comprometendo cada vez mais a condição daquele corpo. Então, se nós não pararmos de pensar apenas no meu proveito, no que eu vou ganhar com isso, e como eu vou sair dessa, como eu vou tirar proveito dessa situação, nós vamos de crise em crise. Eu não sei exatamente o que haverá lá no final.
Sim.
Einstein costumava dizer, quando perguntaram para ele quais seriam as armas utilizadas numa terceira guerra mundial, ele dizia, na terceira não sei, mas na quarta provavelmente serão machadinhos de pedra. Eu não sei como sairemos dessa crise, mas provavelmente da próxima sairemos mais brutalizados ou mais humanos. Ou seja, ou voltamos para a idade da pedra ou levamos a sério o nosso dever de sermos humanos. Está na hora de a gente tomar uma escolha. Você conhece bem uma frase que é do nosso diretor fundador de Nova Acrópole, o professor Jorge Livraga, que ele dizia que na história sempre houve construtores e destruidores de pirâmides. Escolha a qual grupo você quer pertencer. Está na hora da gente escolher. Construtor ou destruidor de pirâmides? O que você vai ser?
Sim. E por falar no nosso professor, Jorge Ângelo Livraga, a próxima pergunta que eu queria fazer para a senhora traz um pouco dele, né, dessa memória dele. Que é justamente falar sobre como é que a Nova Acrópole está atuando nesse contexto atual. Eu sei, quero trazer isso a público. Nós temos um trabalho muito bonito aqui em Fortaleza, distribuição de cestas de alimentos, né? Temos um trabalho bonito em Natal, um trabalho ligado à saúde. Temos um trabalho lindo que está acontecendo no mundo. Hoje Nova Acrópole ocupa, tem assento, né, na Unesco. Mas eu queria que a senhora falasse mais, e trazendo o professor Jorge Ângelo Livraga, é o homem sonhador com pés no chão e a cabeça no céu, que a senhora trouxe numa live nesses dias, e eu achei muito bonito, eu queria ouvir mais a senhora sobre isso.
Ele dizia, o sonho pode ser louco, mas o sonhador tem que ser lúcido. É exatamente o que nós temos feito. Eu não posso dizer, eu sei que no mundo inteiro está sendo feita muita coisa. A Vacrópole, você sabe, está em 60 países pelo mundo afora e só aqui no Brasil com 80 sedes. Aliás, eu gostaria que você veiculasse depois o site, o endereço do YouTube, para as pessoas que ainda não conhecem. Sim. Trabalho mais próximo de mim, que eu tenho visto, como você mesmo falou. Bom, pessoal de João Pessoa, doando cestas básicas para serem distribuídas em hospitais, para assistentes sociais. Pessoal de Natal confeccionando roupas para profissionais de saúde, em hospitais, pessoal de Fortaleza trabalhando com distribuição de marmitas para a população carente, também distribuição de cesta básica. Aqui em Brasília e em várias outras filiais, cestas básicas, estamos montando, distribuindo e arrecadando fundos para outras instituições que também estão recolhendo cestas básicas. Estamos trabalhando em conjunto com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. E isso na parte, digamos assim, mais densa, mais material. E na parte metafísica, a gente está vendo as escolas todas correrem para a internet, dando palestras, aulas, pequenas doses de ensinamento para manter as pessoas despertas, com ânimo alto, relembrando quem elas são. Você sabe que a gente não está deixando um dia, se vocês pegarem aí o acrópole.org.br, ou olharem a nossa internet, nosso Facebook brasileiro, vocês vão ver que não tem um dia que alguma filial ou muitas não estejam jogando conteúdo na internet direto. Todos os dias. Algumas pessoas podem dizer, Márcia, é bom, mas as pessoas estão passando fome, isso não é o principal, vocês não param com isso, vão recolher mais cesta básica. Aí eu volto para você com outra frase também do professor Jorge Angeli Braga. Só o tolo acredita que as causas da miséria física estão no plano físico. As causas da miséria física sempre estiveram e sempre estarão na miséria psicológica, moral, espiritual da humanidade. Só o tolo acredita que a falta de alimentos, que a fome é só por falta de alimentos e não por falta de solidariedade. Só um tolo acredita que a miséria é só por falta de bens materiais e não por falta de caráter, de moral, de integridade. Ou seja, há que corrigir também lá em cima, no plano psicológico, moral e espiritual, porque senão ficamos eternamente fazendo trabalhos paliativos. Nós estamos atuando nos dois mundos e com toda a força que nós temos. Você sabe muito bem disso, que até escolinhas pequenas, recém-abertas, estão por aí caçando doações de alimentos, distribuindo, fazendo suas lives, estando com as pessoas, procurando os temas mais prementes, procurando dar respostas. E a gente está com isso numa intensidade tal que, como você falava no início, a gente está trabalhando mais do que em condições normais. Temos trabalhado mais do que em épocas normais. Eu já estou até com medo do pessoal cansar de tanto me ver na internet. Porque está aí todo momento.
Aconteceu exatamente o que eu achava que ia acontecer. A gente só tem mais 4 minutos. Já o Instagram vai derrubar a gente. E eu juro que eu passaria aqui mais 1, 2, 3 horas com a senhora. E eu tenho certeza.
Eu queria, se você me permitir, só passar um finalzinho de uma poesia minha, que eu acho muito bonito, que fala sobre isso.
Por favor.
Fazei com que meu nome seja entrega. Sonhai comigo, sem reservas, sem limites. Porque tu sabes, e um dia eu saberei, que sem dúvidas serei aquilo em que tu acredites.
Que lindo.
É uma pequena oração.
Muito obrigada, professora. Obrigada à nossa audiência. Eu vou pedir a vocês que deem uma olhada nos stories. Eu vou deixar os endereços da Nova Acrópole, o site. Então, quem quiser...
No YouTube,
mais uma vez, compartilhar com vocês aqui a alegria Nova Acrópole com mais de 400 mil pessoas no canal do YouTube. Quando eu comecei a ver o trabalho da Nova Acrópole crescendo, da professora Lucelena Galvão, eu vi, poxa vida, quanta gente interessada em filosofia, quanta gente interessada em música boa, em poesia, quanta gente querendo saber mais sobre os nossos, essas ideias nobres desses filósofos que a professora Lucelena Galvão traz para a gente. E a senhora não imagina o tamanho da minha gratidão por ter aceitado estar com a gente nessa noite. Muito especial para mim. Espero
que agradeço.
Imagina. Espero que a gente tenha muitos eventos lindos juntas aqui em Fortaleza, no Brasil todo, mas outras peças, outras poesias, outras oportunidades. Eu não quero ser ansiosa, mas eu não vejo a hora de ter outro dia da arte, outro dia mundial da filosofia para a gente encontrar as pessoas, para a gente lotar os equipamentos para eventos nesse Brasil todo afora. Muita gratidão à senhora por todo o trabalho que tem feito aí nas redes sociais. Como a senhora disse no início, eu acho que a gente tem que agradecer mesmo por isso. Pelo menos assim a gente consegue se encontrar, matar a saudade e ouvir tudo de especial que a senhora tem para trazer para a gente.
E olha o tanto de coraçãozinho que a gente atingiu subindo aí.
Muito.
Eu mando um abraço para todos esses coraçõezinhos. Eu agradeço por estarem aqui. E que espalhem essa mensagem.
Sim.
Que espalhem a boa nova. É próprio dos homens de boa vontade espalharem as boas novas.
Sim.
Muito obrigada, Márcia.
Obrigada à senhora, professora. Até breve. Um beijo para
todos. Até.
Até.